Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite mais uma vez. Vocês não sabem a alegria que esse grupinho tem de receber esse grupão aí. As amigas da minha mãe. A turminha da hidroginástica, é isso? Todas são da hidroginástica? Então tá bom. Muito obrigado pela presença de vocês, por prestigiar aí esses 90 anos da minha mãe. Vocês não imaginam a alegria dela ao ver cada uma de vocês chegando aí. Então sintam-se à vontade, em casa. Daqui a pouquinho a gente vai ver a minha mãe criança num vídeo. Vai ter um bolinho, vamos cantar parabéns. Mas antes a gente gostaria de considerar num dos salmos. Quem gosta de salmos aqui? Vários gostam dos salmos, né? Se minha mãe está fazendo 90 anos, que salmo vocês acham que a gente poderia olhar hoje? Salmo 90, muito bem. Então vamos olhar o 91, eu acho que muita gente conhece, né? Tem até gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, não tem? Então, antes, o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um libertador de um povo com cerca de 13 milhões de pessoas. Então foi um homem que foi usado por Deus para botar para fora do Egito o povo hebreu, com cerca de 3 milhões de pessoas que atravessaram o deserto rumo a uma terra chamada Terra de Canaã, que é a terra que os judeus estão hoje, né? Era maior do que aquilo que estão hoje localizados. Mas esse foi Moisés. Ele foi ensinado na corte de Faraó. E na época o Egito era uma potência. Então Moisés ele foi instruído em toda a ciência, né, dos egípcios. Provavelmente ele falava pelo menos 5 idiomas. Então, assim, é um homem, né, que teve uma formação muito boa, um currículo muito bom. E ele escreve esse salmo. Mas o que a gente tem que olhar não é porque foi escrito por um homem inteligente, cheio de sabedoria, porque é a palavra de Deus. Então, muito mais do que tendo vindo de um homem desse calibre, ele foi inspirado por Deus. Então, o que a gente vai ler não são palavras de Moisés diretamente. Claro, ele foi um instrumento, mas são palavras de Deus para a gente, para o nosso coração. Então, ao ler esse Salmo 90, entenda que é uma palavra direta de Deus para a gente. Um recado, uma mensagem de Deus para nós. Tanto é que o Salmo começa a oração de Moisés, homem de Deus. Então, no final, o que importa para Deus é se somos uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? E não se a gente tem um currículo maravilhoso ou menos maravilhoso, mas Deus olha o nosso coração. Deus olha ali realmente como é que está o nosso interior. E Deus fala que o homem vê o exterior. A gente olha o exterior. Olha o cabelo, né? Agora eu sei que, por causa da minha esposa, já vai chegando uma idade, os assuntos são, cabelo branco, cabelo cinza, cabelo curto, cabelo e tal, e a cor, e pinta, não pinta, né? A gente olha o exterior, a roupa, os enfeites, né? Mas Deus, ele olha o interior. Ainda bem, né? Então, é isso que a gente tem que olhar para esse salmo, uma palavra que veio da boca de Deus, através de Moisés. E o salmo começa assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E é muito legal porque Moisés tem consciência de que o Senhor está presente em todos os lugares. Ele começa com Senhor. E a gente precisa ganhar essa consciência cada vez melhor da presença de Deus. Eu não sei se você, quando acorda, você se dá conta de que há um Deus que está vendo, que te fez acordar, né? Às vezes eu me pego agradecendo porque acordei, e eu falo, não, porque Deus me acordou, né? Porque eu não acordo sozinho, né? Alguém está mantendo a minha vida aí em funcionamento. E nós precisamos lembrar de que a gente está o tempo todo nessa presença do Senhor do universo, ao acordar, ao trabalhar, ao comer, ao caminhar, ao entrar na piscina lá e fazer hidroginástica, né? Ao deitar, ao se divertir, nós estamos sempre na presença de Deus, porque Deus, ele não dorme, ele não cochila, e ele está o tempo todo enchendo esse universo que ele mesmo criou. E tem um outro salmista que diz assim: para onde eu vou me ausentar do Espírito? Para onde fugirei da face de Deus? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Ou seja, o salmista está dizendo: não consigo me esconder. Né? Quem já brincou de esconde-esconde? Quando criança, não sei se quando adulto, até adulto, a Helena e eu, a gente brincava porque os nossos filhos queriam brincar de esconde-esconde. Apagava as luzes do apartamento, a escondia dentro do armário, tentava achar um esconderijo, né? Eles conseguiam se esconder por uns momentos, né? Mas de Deus ninguém se esconde. Ele está em cima, está embaixo, está em todos os lugares. Você pode até brincar de esconde-esconde, mas ele sabe onde você está. E o texto ainda continua: se tomo as asas da alvorada ou do amanhecer e me detenho nos confins dos mares ou do outro lado do oceano, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A minha mãe viveu esses 90 anos com meu pai, né, uma parte da vida aí, com essa consciência da presença de Deus. Isso é um assunto que talvez a gente, uma parte, concorde, aceite, mas nem sempre está vivendo nessa realidade de que há um Deus que vê tudo, que ouve tudo e que está presente em todos os lugares. E o Salmo, no versículo 1, ainda continua: tu tens sido nosso refúgio. Infelizmente, no mundo pós-cristão, onde as pessoas já não ligam mais para Deus, nem consideram mais esse Senhor Criador, parece até estranho falar que, ou ler que, como Moisés diz, que Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Minha pergunta para você é: quem tem sido o seu refúgio? E aqui a ideia desse refúgio é habitação, é morada, é segurança, é o Deus que é tudo para a minha vida. Né? E eu sei que a gente pode ter refúgio em várias outras pessoas que não Deus. A gente às vezes busca refúgio no trabalho, às vezes buscamos refúgio num amigo, num familiar. Ah não, aquele médico vai ser a solução para a minha vida. Né? Às vezes a gente deposita uma confiança num médico, num profissional aí capacitado. Às vezes nós confiamos na nossa sabedoria, ou talvez alguns se refugiem no trabalho, ou então na sorte, né? Muitos ainda falam assim: ah, boa sorte e tal, né? Pensando que é o acaso, simplesmente. Mas Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração, foi para Moisés, foi para o povo de Israel, tem sido para muitos ao longo da história. E é importante que a gente se dê conta de que, se eu quero um refúgio seguro, verdadeiro, vai ser nesse Deus que me criou, nesse Deus que sustenta todas as coisas. Nele a gente vai encontrar um refúgio verdadeiro e seguro. A Helena e eu temos uma tia, e a gente a viu recentemente, e conversando com ela sobre a vida, sobre Deus também, sobre, enfim, ela está aposentada já, e a gente conversando como é que a gente vive essa realidade, né, do trabalho, da vida, como todos nós, mas com a presença de Deus, com esse sentido, né, de saber que tem um Deus que vê todas as coisas. Ela falou assim: mas vocês põem Deus em tudo? Assim não dá, é muita coisa, né? Mas eu quero dizer para você que não dá para a gente tirar Deus de absolutamente nada. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Se Deus pensasse em deixar de existir, todos nós aqui, ó, seríamos extinguidos num piscar de olhos. Porque Deus não só criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas. E se a gente está aqui, é porque tem um Deus que está fazendo o nosso coração continuar batendo, né? Nossa cabeça funcionando, o nosso corpo, as nossas, enfim, ideias e tudo mais. Então, não dá para a gente tirar Deus de nada. E o Salmo 2, para quem gosta dos salmos, vai ver que é um salmo que começa dizendo as nações desejando se desconectar de Deus. É como que um grito: a gente não quer mais Deus na nossa vida, a gente quer tirar porque Deus tolhe a gente, nos amarra, a gente quer soltar as correntes, né? Então, uma visão completamente equivocada do que Deus é e do que Ele faz. Mas o Salmo continua, e você pode ler, e no finalzinho, última frase, diz assim: bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. Então, você vai estar satisfeito, pleno, completo, se você tiver o seu refúgio no Senhor. Esse Senhor Criador, o Senhor que escreveu a Bíblia, que deixou essa palavra, essa carta de amor para nós. Então é nele que a gente vai encontrar segurança, abrigo e refúgio. Então, refugie-se nele, que você não vai ficar decepcionado, não vai ficar decepcionada. Os versículos 2 a 6 desse Salmo nos dizem: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E eu queria agora colocar 4 pontos. Esse aqui que a gente leu tem 2 pontos e a continuação do Salmo mais 2. O primeiro seria: conheça o eterno e soberano Deus. Quem aqui já perguntou, ou já ouviu a pergunta de uma criança: quem que fez Deus? Né? Algumas crianças fazem essa pergunta, né? Quem que fez Deus? E a resposta mais clara é que ninguém fez Deus, ele sempre existiu. E a gente não consegue entender isso, mas Deus é um Deus que não tem começo e não tem fim, ele é eterno. E diz aqui o Salmo que antes que os montes nascessem e a terra fosse formada, lá estava ele, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós temos uma constituição muito diferente da de Deus. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos finitos, mas o Criador, Deus, ele é eterno, ele é necessário e ele é autoexistente, o autossustentável, né? Então, eterno porque ele não tem começo, não tem fim. Necessário, a gente já comentou, porque a gente depende dele para viver. Se ele desaparecer, desaparece tudo, porque ele que sustenta todas as coisas. E ele é autossustentável, autoexistente, porque ele existe por si só, ele não precisa de ninguém para continuar existindo. Ele mesmo é suficiente para ele mesmo, não dependendo de nada nem de ninguém. E na apresentação que o apóstolo Paulo fez aos atenienses, ele diz o seguinte: ao Deus, o Deus desconhecido, ele encontrou vários deuses lá em Atenas, e tinha lá um nicho, um deus escrito ao Deus desconhecido. E ele apresentou esse Deus desconhecido deles, mas conhecido, dizendo assim: o Criador do mundo não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, ele apresentou para eles: olha, esse Deus ele não é servido por ninguém, ele existe, ele que dá a vida, dá respiração e tudo mais. E esse Deus que dá a vida, ele também atira. Diz aqui o nosso texto que ele reduz o homem ao pó. O que vai acontecer quando a gente fechar o nosso olhinho aqui na terra? Né? A gente vai voltar ao pó. E esse homem, essa criação de Deus, o texto ainda vai falar, como nós passamos rapidamente, como nós somos breves. A Bíblia compara a nossa vida a como um sono, né? Que a gente deita tal, de repente a gente está acordando, passa rápido. Ou como uma relva que floresce e que cresce e depois ela murcha, ela acaba rapidamente. Então a nossa vida é muito, muito passageira. E o homem, então, ele nasce, ele cresce, ele trabalha, ele estuda, e de repente, quando chega a sua hora, quando chega, a gente fala brincando a senha, né? Quando chega a senha dele, aí Deus chama, e ele ouve a voz: olha, agora volta, né? Agora acabou esse tempo aqui na terra, e a gente volta ao pó. E quando nós lemos aqui esse Deus que reduz o homem ao pó, a gente também, na sequência, a gente vê um Deus que para ele não tem tempo. Olha só o que ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Para Deus, que não tem tempo, então 1000 anos assim não é bastante como a gente, né? É uma coisa assim que passa rapidamente, para dizer que Deus assim, ele está acima do tempo. E ele pode então fazer e prometer aquilo que ele, cumprir aquilo que ele promete, né? De nos dar uma vida eterna, uma vida eterna na presença dele. Vamos continuar mais um pouquinho no nosso salmo. O segundo ponto aqui: tome consciência da brevidade da vida. Nós somos passageiros, a gente já comentou isso, né? E a nossa vida é como uma relva que floresce de madrugada viceja, floresce à tarde, murcha e seca. O texto continua, o Salmo diz ainda dos versículos 7 em diante: pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Aqui é um dos versículos que muita gente pula, porque vai tratar de um tema muito, muito difícil da gente digerir. Porque esses versículos nos falam que, por causa dos nossos pecados, pesa a ira de Deus sobre nós. Quem gosta de considerar, né, na ira de Deus, na cólera de Deus sobre nós? Ninguém gosta disso, né? E então esse terceiro ponto aqui é a importância de nós tratarmos os nossos pecados. Aqui nós temos os pecados conhecidos, todos nós. Quem já teve cachorro já fez estrago lá na sua casa, né? Então tem aqueles pecados que são conhecidos, mas tem também os pecados ocultos. E eles precisam ser tratados, porque o texto nos fala que Deus, ele se ira por causa das nossas transgressões. O nosso pecado, no singular, é o afastamento de Deus. Nós, desde Adão e Eva, nós sofremos... Nós nos rebelamos contra Deus. Adão e Eva, eles deram ouvidos à voz da serpente e deixaram de considerar a voz de Deus. E esse pecado do distanciamento de Deus vai gerando N outros pecados, né? Quais são os outros pecados que vêm de quando nós nos afastamos de Deus? Ciúmes, inveja, mentira, bebedice, drogas, sexo fora do padrão de Deus, violência, orgulho, egoísmo. E por causa desses pecados todos, a ira de Deus pesa sobre nós. Assim como quem dirige aqui, se passar um farol vermelho, vai ganhar uma multa e alguns pontos na carteira. Se alguém roubar, vai ter alguns anos aí de reclusão. Se alguém matar também, nós temos as nossas leis humanas e tem uma consequência quando nós transgredimos a lei. E também Deus tem uma lei. E quando essa lei de Deus é transgredida, então há também uma consequência. E essa consequência é dura, porque é a morte, é a pena de morte, quando nós transgredimos sequer um ponto da lei de Deus. E nós, apesar de não gostarmos das leis, quando nós a transgredimos e temos que cumprir alguma penalidade, né? Assim também, na lei de Deus, a gente não pode dar um jeitinho. Porque a lei de Deus é boa, santa e perfeita, e quando nós a infringimos, nós então corremos nessa punição, e é a morte. Mas nós precisamos entender Deus na sua totalidade. Ele não é apenas um Deus justo, que vai punir a nossa transgressão, o nosso pecado, mas por ser um Deus bom, Ele então não quer que nós paguemos com a nossa vida morrendo. Então Ele providencia um meio. Qual foi esse meio que Deus providenciou para que nós não precisássemos morrer por causa dos nossos pecados? Foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus que veio aqui nesse mundo, que nasceu na barriga de Maria, mas foi concebido pelo Espírito de Deus, então é um ser 100% homem, 100% Deus. E Ele então veio e Ele se oferece ali na cruz do Calvário, morrendo por nós ali. Ele que não tinha pecado, Ele que é justo, Ele paga a nossa dívida. Então, nós somos culpados. E diante da lei de Deus, merecemos a morte. Deus, por nos amar tanto, Ele coloca essa morte sobre o Filho dEle, sobre Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele está morrendo a nossa morte, a tua morte. Ele está sendo um substituto, cumprindo a lei de Deus. Porque a lei de Deus é, aquele que pecar, morre. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a lei é cumprida. Porque alguém morre pagando por todos nós. E você e eu não precisamos mais, então, pagar para compensar os nossos pecados. Porque eles merecem a morte. Alguém já pagou. Então eu preciso apenas reconhecê-los. Por isso que a palavra de Deus diz, arrependei-vos e os seus pecados serão cancelados. Basta eu reconhecer a minha transgressão e a penalidade já foi paga por Jesus. Eu não preciso mais pagar. Eu preciso apenas reconhecer as minhas faltas. E esse é o convite de Jesus, para que a gente reconheça o nosso pecado, confessemos e creiamos que Ele providenciou salvação ali na cruz por nós. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele não está dando um exemplo de, olha, como oferecer a vida. Ele está fazendo isso por amor a você, por amor a mim. E a prova, a demonstração de que Deus aceitou esse sacrifício, é que Ele ressuscitou Jesus. Ele não ficou ali na cruz, mas Ele vive. E convidando você e eu para que a gente reconheça os nossos pecados e creiamos nele. E quando isso acontece, a gente ganha a vida. Não mais a ira de Deus pesa sobre nós, mas a graça dele sobre nós, a vida. E ele nos declara justos, absolvidos diante dele. Apenas porque nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados. Moisés, ele que viveu 120 anos, ele escreve aqui nesse trecho que as pessoas vivem até 70 anos. Havendo vigor, alguns chegam a 80. Era expectativa de vida na época. 70, 80, alguns poucos talvez chegavam a 90, que nem minha mãe, né? Mas ao longo da história isso vai mudando um pouquinho. Mas o que ele quer dizer aqui é que passa muito rápido, sejam 70 anos, sejam 80, ou sejam 120, como foi Moisés, nós voamos e passamos. E tudo passa muito rapidamente. Nosso corpo, ele volta ao pó. E o que você e eu precisamos fazer, então, para que não seja apenas uma vida breve, mas seja uma vida com propósito e com sentido? João 17, 3. São palavras do próprio Jesus, dão aí um sentido àquilo que você e eu devemos fazer e investir. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Alguns acham que a gente resolve esse problema do pecado entrando nas águas. Então vamos batizar já uma criança, ou enfim, um jovem, e aí é como se lavasse, né, dos pecados, depois cumpre alguns rituais, e pronto, a pessoa está salva. Mas não é dessa forma. É somente quando eu reconheço os meus pecados e os confesso, e creio que há um único Salvador, que é Jesus, que de fato a solução vem através do próprio Jesus. E o melhor investimento que você pode fazer para tudo isso é conhecer esse Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E tem uma historinha que eu gosto muito de um avô que aposentou depois de 40 anos, sendo um capitão de várias embarcações, navegando aí pelos sete mares, e oceanos e mares, e conhecedor profundo, durante 40 anos, e chegou então o tempo da aposentadoria, e ele ganhou um netinho e começou a contar as histórias desse tempo todo, como ele era conhecedor aí dos mares. E não demorou muito para esse netinho desejar também conhecer o mar. E quando atingiu 3 anos, então ele levou o netinho ali para o mar, chegou com o carro perto da areia, aí eles desceram, e o menininho lá correu, primeira vez que ele pisava na areia, correu e foi em direção à água, molhou as mãozinhas ali na água, e parece que satisfeito, voltou correndo para o avô. Avô, agora eu também conheço, que nem o senhor, o mar. Os dois usaram a palavra, conheço o mar. Só que tinha uma grande diferença em relação a esse conhecimento. Esse avô que conhecia o mar de 40 anos, navegando por ele, e aquele netinho, apenas de ter molhado as mãozinhas, era um conhecimento ainda bem pequeno. Minha pergunta é, o quanto você conhece Deus? Você conhece Deus como esse avô, de caminhar aí com esse Deus, de ter um relacionamento com ele, ou apenas como esse menino que molhou as mãozinhas ali e já disse, agora eu conheço. Olha só o que Jesus disse, aquele que quer ter a vida eterna, ele precisa investir em conhecer esse Deus único e verdadeiro, e aquele que esse Deus enviou, que é Jesus Cristo. Então, se você quer viver a sua vida com sentido, com propósito, invista em conhecer esse Deus que se revela aqui nas Escrituras. É um Deus único, só tem um. E aquele que ele mandou aqui na terra, o Senhor Jesus, o Salvador. E o convite dele é para que a gente caminhe com ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então Jesus convida para você encontrar alívio, para você encontrar descanso da sua alma nele. E ele convida para você aceitar a canga, né? esse jugo, que é aquilo que se coloca em dois bois, né? No pescoço, para eles caminharem lado a lado. Então Jesus diz, olha, vem comigo, vem caminhar, o meu jugo é leve. Né? Não vai ser pesado, vem andar comigo. E esse caminhar com ele, de conhecer esse Deus, então vai trazer a vida eterna, porque a gente vai descobrir esse Deus, aquilo que ele fez na cruz por nós, e a gente vai querer crer, a gente vai querer resolver, aí tratar os nossos pecados e nos aproximar dele, e a sua vida vai ganhar então um sentido. E agora o último trecho do nosso Salmo, versículos 12 em diante, nos diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E aí o último ponto, existe satisfação no amor de Deus. Aqui a expressão de um homem, aqui de Moisés, que entendeu quem era Deus, eterno, o Senhor em quem a gente encontra refúgio. É a expressão de alguém que entendeu que a vida é muito breve e a gente precisa, então, refletir a respeito. O que a gente está fazendo aqui? Se a gente está, de fato, vivendo de forma assertiva. São palavras de alguém que entendeu que há esse peso da ira de Deus por causa dos pecados. E agora ele expressa, então, como que entendi, o que eu posso fazer? E esse versículo 2 é como que uma dobradiça, uma chave para a gente, então, viver esse conhecimento. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Qual que é o melhor jeito, então, de contar os nossos dias, de vivê-los com sentido? É crer no Senhor Jesus, conhecesse Deus, resolver os pecados, porque eles que trazem essa ira sobre nós. E ele continua dizendo: volta-te, Senhor. Nós estivemos longe de ti, volta, a gente precisa do Senhor. Quantas vezes a gente pode ter se distanciado desse Deus? Então é um clamor dizendo: olha, entendi, eu preciso do Senhor, vem, faz parte da minha vida, volta, e não quero mais fugir de ti. Ele ainda continua: até quando sofreremos a tua ira? É como se ele dissesse: eu não quero mais essa ira, esse peso, essa culpa sobre mim. Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão. Eu quero o teu amor, porque é só através desse teu amor que eu consigo viver. Há dois pecados contra a esperança. Eu posso pegar tudo isso e ser presunçoso e falar assim: não, a solução está em mim. É aquele que acha que ele tem o controle das coisas, que a vida depende dele. É aquele que tem a melhor opinião possível sobre ele mesmo. Aquele pensamento de que tudo depende de mim. Então, se depende de mim, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de clamar um Deus para que ele volte, para que ele seja, então, tenha compaixão de mim. Isso, então, é contra a esperança. É um viver onde eu vivo por mim e pensando que tudo depende daquilo que eu faço, das minhas decisões. Então é alguém que vive sem precisar de Deus. E eu quero dizer que sobre esse vai permanecer a ira de Deus. Porque ele não está aceitando o caminho que Deus providenciou para que a gente tivesse a solução daquilo que traz a ira de Deus, que são os nossos pecados. Mas também há um segundo problema, ou um pecado contra a esperança, que é o desespero. Que é a atitude que sente que tudo mais falha quando nós falhamos. Então é aquele que se dá conta de que ele não consegue gerir tudo isso. Ele é tão, se vê tão, tão falho, tão sem condições, que ele fala: para mim não tem esperança, não tem mais jeito para mim, estou perdido. Como se a vaca foi para o brejo e não tem mais jeito para mim. Então tanto um que se acha demais, achando que ele vai resolver, quanto aquele que diz: não, para mim não tem mais jeito, esses dois caminhos são errados. Mas o certo é dizer: eu preciso de um Deus, eu sou dependente dele, então volta, tem compaixão de mim. E essa oração que provavelmente mais agrada a Deus, quando o homem se vê sem saída, sem condições nenhuma, ele clama então para a pessoa certa, para Deus: vem, volta, tem compaixão de mim. E ele continua dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Ele quer satisfação e ele entende que isso também vai vir de Deus. Nós sabemos aí, Salomão, quem já ouviu falar dele, procurou satisfação em tudo quanto é área, em tudo quanto é jeito, lugar. Tentou com realizações, grandes projetos e construções. Salomão tentou satisfação no sexo, com mulheres, e olha que ele foi aí um recordista aí de quantidade de mulheres e de concubinas, também não conseguiu. Ele tentou na música, tentou com conhecimento e com bens, podendo, enfim, viver o que ele quisesse, porque ele era riquíssimo. E ele conclui que tudo era vaidade, tudo é como correr atrás do vento, é como aquele cachorro que tenta pegar o seu próprio rabo, né? Nunca chega lá. Então Salomão, ele já viveu tudo isso na intensidade maior possível. E ele concluiu: isso não me trouxe nada. Mesmo que eu vivi tudo isso na maior intensidade, isso não me trouxe satisfação. Mas quando a gente então recorre para Deus, aí então a gente encontra a satisfação que tanto a gente busca. Alegra-nos. E Moisés aqui, ele faz os pedidos certos. O bobo da corte, ele estava, um bobo da corte divertia o seu rei lá durante muitos anos, e ele então era um piadista, ele bastante bem-humorado, e ele durante muitos anos ele fazia o rei, a rainha, a realeza toda dar muitas gargalhadas. Mas uma vez ele fez uma piada que o rei não gostou, Foi uma brincadeira que acabou humilhando esse rei. Esse rei muito furioso falou assim: agora você vai morrer. Prendam-no, levem-no e não quero mais vê-lo aqui na minha frente. E eles levaram esse bobo da corte e ficou lá alguns dias aguardando a morte que tinha sido decretada pelo rei. Mas numa das festas, o rei se lembrou dele e chamou e falou assim: tragam-no aqui. E falou assim: eu vou te dar uma chance. Sei que você me humilhou, você foi muito, muito duro comigo. Então a chance que eu vou te dar é que você pode escolher o tipo de morte. Então você pode escolher do jeito que você quer morrer. E aí o bobo da corte falou: majestade, o senhor nem imagina a minha alegria em o senhor me permitir que eu escolha, né, como eu vou morrer. E ele falou assim: olha, eu realmente estou muito, muito alegre, muito obrigado, e o senhor me permitir escolher, então, como eu quero morrer. E ele disse assim: ó, rei, eu quero morrer de velhice. E ele fez um bom pedido, né? Peça coisas inteligentes e boas para Deus. Aquele, o salmista não pediu bens materiais, não pediu nada que fosse passageiro. Mas ele faz os bons pedidos aqui. Tem compaixão de nós. Nós precisamos, queremos a tua bondade. Alegra-nos. Volta-te, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias. Todos os pedidos que vão fazer diferença para você hoje e por toda a eternidade. E termina esse salmo dizendo: sobre nós, Senhor, derrama a tua graça. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E aqui mostra que é uma vida que, quando a gente entende o propósito dela, que o propósito é somente com Deus, a gente vai realizar coisas que são aprovadas por Deus. Então a gente pode dizer: Senhor, aprova as nossas obras, porque elas estão sendo feitas, sendo conduzidos por Deus. São aquelas coisas que a gente faz porque Deus já colocou para a gente realizá-las. Então, a gente pode pedir: Deus, confirma as obras das nossas mãos, porque elas já vieram como que projetadas, indicadas e preparadas por Deus. Confirma, Senhor, as nossas obras. E é assim que alguém que põe Deus como seu refúgio vai viver. As suas obras vão fazer sentido. A sua vida vai fazer sentido, ele não vai estar perdido, desfocado aí nesse mundo, vivendo e chegando no final da vida e dizendo: ah, eu deveria ter feito isso, ah, eu deveria ter feito aquilo outro, porque foi uma vida que foi na presença de Deus. O salmo começa dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. E no final desse salmo, ele se dirige a Deus dizendo: Deus, nós precisamos da tua graça. Então, um salmo que deixa muito claro a nossa total dependência de Deus. Vamos então à nossa pequena conclusão, só para você lembrar aí dos quatro pontos desse salmo. Conheça o Deus eterno e verdadeiro. Como é que você vai investir em conhecer? Onde você vai buscar conhecimento desse Deus? É nesse livro, a Bíblia. Se por acaso alguém aqui não tem esse livro em casa, nos procure, a gente vai ter alegria em dar um para você, porque esse vai ser o melhor investimento, você conhecer esse Deus revelado aqui nas Escrituras. E quando você conhece esse Deus, a sua vida ganha propósito. Você vive em paz, você vai experimentar alegria, mesmo no meio das aflições, das dificuldades, né? Como minha mãe sempre fala, tem ali uma segurança que vem da parte de Deus. 2, a vida é breve, conheça Deus hoje. Então, se a vida é tão curtinha, não espere chegar no fim dela para tomar providências, né? Para conhecer esse Deus criador. 3, trate dos seus pecados. Os pecados ocultos, aqueles que só você sabe, né? Só você e Deus sabe, mas que existem. Arrependa-se deles e você vai... Não vai ter mais a ira de Deus sobre você, mas você vai ter aí um selo de justo, de justificado, sem mais culpa no cartório. E 4, faça bons pedidos, clame por compaixão, clame pela graça de Deus, faça pedidos que vão fazer diferença por toda a eternidade. A gente tem tendência a pedir coisas sempre pensando, né, no nosso coração egoísta, nosso coração que quer juntar mais coisas, né? Mas pense que a nossa vida, ela não é somente aqui e agora. O nosso corpo vai voltar ao pó, mas a nossa alma é eterna. E a nossa alma ou vai, depois da morte, estar junto de Deus para toda a eternidade, aguardando a ressurreição, ou vamos estar longe de Deus e com essa ira de Deus sobre nós. Então, o que você faz nessa vida tem repercussão e desdobramento por toda a eternidade. Ou ao lado do Deus que se tornou teu Salvador, ou longe desse Deus, então, com a ira dele, então ele sendo como um juiz que deu a sentença de condenação, porque você não se arrependeu dos seus pecados, não creu no Senhor Jesus, o único que pode trazer vida e vida eterna. Abaixa a sua cabeça. E eu convido você para dar a sua resposta para Deus. Né? Pensando aí naquilo que a gente viu hoje, você pode expressar com as suas palavras alguma coisa para esse Deus. E dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja o meu refúgio. Eu clamo por compaixão, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu tenho entendido que aquilo que eu faço de errado te ofende. E o único jeito de resolver isso é dizendo: Deus, me limpa, me perdoa. Você pode clamar por salvação: Senhor Deus, me salve, eu quero a vida, eu quero que a minha vida tenha sentido, tenha propósito. E eu entendo que é só Deus, o Deus Criador, que pode trazer isso. Então, me dá esta vida que há em Jesus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor, tão grande, o Senhor se preocupou em se revelar a nós e nos apresentar o Teu Filho, que disse que aquele que via Ele estava vendo o próprio Pai. E Jesus veio a este mundo, morreu na cruz por nós, ressuscitou. Ele faz o convite para que nós criamos nele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, obrigado porque há uma solução para a nossa culpa, para as nossas transgressões. E essa culpa, ela caiu sobre Jesus. E nós somos convidados apenas a reconhecer as nossas faltas e experimentar essa vida que o Senhor dá, e essa vida eterna. Senhor Deus, abençoa este grupinho aqui hoje à noite, as nossas vidas, e ajuda-nos, Deus, a te conhecer, a desejarmos cada vez mais o conhecimento de Deus e do Teu Filho. Continua, Deus, abençoando esses momentos festivos, alegres, em nome de Jesus. Amém.